Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da RUM. Esta noite connosco o Coronel Miguel Freire, comandante do Regimento de Cavalaria número 6 em Braga, comandante também desde 2019, precisamente aqui na cidade. Tem 52 anos, ingressou na Academia Militar em 1986, onde frequentou a licenciatura em Ciências Militares Cavalaria. Muito bem-vindo à RUM. Antes de mais, agradeço a disponibilidade, obviamente, por nos conceder esta entrevista, que pretende, em primeiro lugar, perceber o que se faz neste regimento de cavalaria em Braga, a importância dos militares no país também, analisar ainda o estado atual destas forças. Coronel Miguel Freire, tem um vasto currículo, com participações em diferentes missões, já conheceu cenários de guerra, mas é a primeira vez que assiste ao vivo a uma pandemia, tal como todos nós. Como é que, enquanto militar e com todas estas responsabilidades e num cenário destes, analisa o que está a acontecer no país e no mundo?
Muito boa noite, Elsa. Antes de mais, muito obrigado aqui à Rádio Universitária Domingo por nos convidar. É uma imensa satisfação poder ver aqui esta rádio, que é uma das imagens da imagem viva da cidade e da região de Entre Douro e Minho. Efetivamente, a pandemia é uma novidade que nos surpreendeu a todos. E no caso dos militares, também, portanto, nós não somos exceção a isso. Aquilo que o Exército fez no imediato, integrado naquilo que é o esforço das Forças Armadas, é disponibilizar-se para um apoio incondicional àquilo que são os pedidos de apoio ao Estado português para ajudar a combater este flagelo. Nós, aqui no Regimento de Cavalaria 6, fomos parte desse esforço, portanto. A partir de março do ano passado, e na fase inicial, orientámos-nos em exclusivo para aquilo que eram as solicitações de apoio à comunidade que nos foram pedidos. Cedemos tendas, cedemos camas articuladas, fizemos imensas ações de sensibilização, fizemos transportes de material, de equipamento de proteção individual. Inclusive, excedemos o nosso pessoal ainda hoje, os militares da área da saúde que o regimento tem vão voltar a ser disponibilizados para reforçar o Hospital das Forças Armadas em Lisboa. Fizemos ações de sensibilização em escolas, em estabelecimentos prisionais, em pousadas de juventude. Ou seja, mobilizámo-nos num esforço coletivo para ajudar a combater esta pandemia. Isto numa fase inicial, portanto, entramos também em confinamento, e no fundo é uma contradição com aquilo que é a natureza militar, porque o soldado, a natureza do soldado é uma natureza de ação, de execução, e portanto foi para nós também um choque inicial, temos que entrar em confinamento, mas tínhamos que o fazer. Primeiro, para dar o exemplo, não era? Para preservar aquilo que era o potencial humano que o Exército, e neste caso o Regimento, tinha que salvaguardar, porque nós não sabíamos o que é que nos iria ser pedido no futuro e qual era o impacto em termos de necessidade de reforço de pessoal noutras áreas daquilo que é o aparelho do Estado, de maneira que houve também a preocupação de entrarmos em confinamento. E entramos em confinamento, mantendo então todas as atividades que exigiam empenhamento real dos militares, como referi, desde as ações de sensibilização ao transporte material e à cedência efetiva de meios e equipamentos. O regimento também, nessa altura, organizou-se, porque recebeu essa missão, para se constituir num centro de acolhimento. Portanto, foi também uma revolução ali no regimento e comum a todos os regimentos que tiveram essa missão. Orientarmos as nossas instalações para conseguirmos acolher em segurança eventuais pessoas contaminadas com o Covid, mas que felizmente não chegou a ser necessário. Houve, inclusive, logo na fase inicial, essa possibilidade, quando os primeiros casos nos lares se complicaram e houve um em concreto em Vila Real que era preciso ceder o espaço e acolher idosos, Mas depois chegou-se à conclusão, até com um reconhecimento feito com elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, que efetivamente as condições que o regimento ofereciam eram condições demasiado espartanas e não adequadas àquela população que era necessário mover, portanto, pessoas idosas com alguns problemas de mobilidade. Mesmo assim, o regimento manteve-se sempre com essa disponibilidade. Ainda hoje, embora, portanto, isto foi evoluindo, não é assim? Ainda hoje o regimento tem essa capacidade, portanto, está num estado de prontidão, digamos assim, de 15 dias para, se for preciso, voltar a reorganizar-se num centro de acolhimento. Eu, se me permite, portanto, todo o apoio, este apoio que foi pedido ao regimento foi evoluindo ao longo do tempo, não é? Hoje nós ainda continuamos com um tremendo empenhamento, para além daquilo que são os equipamentos que continuam cedidos e espalhados de uma forma transversal aqui em toda a área geográfica do Norte. Nós hoje continuamos com um forte empenhamento em ações de sensibilização a lares, numa cooperação com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Portanto, já fizemos mais de 130 ações de sensibilização. E temos também uma equipa de Trace Covid, em apoio ao agrupamento de centros de saúde na região de Gondomar. E também já trabalhamos para a área de Valongo e Maia. E, portanto, desde 23 de novembro, que temos uma equipa em permanência a fazer Trace Covid, e desde dessa altura já fizemos cerca de mais de 7.300 inquéritos, mais de 19.500 contactos. Portanto, ininterruptamente, só se parou para os dias 24 e 25, 31 e 1, de resto, todos os dias, dias de semana, fins de semana, garantimos esse trabalho também, que é muito importante.
Eu recordo-me que no início da pandemia era mais visível precisamente este trabalho dos militares. Muitas vezes o governo referiu-se precisamente a isso. Depois deixamos de ter tanto acesso a esse contacto e agora, de forma surpreendente, vamos percebendo que continuam efetivamente a trabalhar
nunca,
de uma forma...
Nunca houve uma diminuição da atividade. Portanto, nós mantivemos sempre um grau de empenhamento elevadíssimo. O que depois voltou, a situação evoluiu foi no sentido de deixarmos de, portanto, quando o país deixou de confinar, nós militares deixámos também de confinar, não é? E voltámos novamente às nossas tarefas militares, portanto.
Ficado suspensas, entretanto.
Ficado suspensas, mas que nós temos que continuar a garantir, não é?
Esta experiência para um militar é importante também porque é um desafio diário de novidades dia após dia.
É um desafio diário e é interessante porque a área, nós aqui no Regimento de Cavalaria 6, nós somos uma unidade de combate, portanto o nosso foco é uma prontidão técnica, tática, para usarmos os sistemas de armas que temos organicamente nas nossas unidades e, portanto, estamos orientados nesse foco, não é? E o que nós fizemos foi um shift completo daquilo que era a nossa área de conhecimento. Portanto, nós tivemos que aprender coisas que não sabíamos e que não eram a nossa área de expertise para poder ensinar. Mesmo nestas ações de sensibilização, é interessante porque, por exemplo, um jovem sargento, juntamente com dois soldados, constitui uma equipa de ação de sensibilização. Eles tiveram que aprender aquilo que são os conteúdos para difundir, não é? Portanto, numa área que não é técnica e que ele domina, não é? Portanto, ele teve que aprender, teve que estudar, teve que ser ensinado, temos que receber formação, dar formação aos nossos militares e depois eles então na prática darem essa formação muitas vezes a audiências que tinha um pessoal técnico de saúde especializado e, portanto, só uma atitude de muita flexibilidade, de alguma humildade e naquelas ações de sensibilização que eu fui assistindo, era interessante e é um motivo de orgulho para nós ver estes jovens graduados, praças, a serem capazes de, com humildade, com simplicidade, mas com um genuíno profissionalismo, tentarem transmitir aquilo que era importante transmitir e fazendo numa atitude dinâmica e aberta para quem estava na plateia e que no fundo era a audiência, também poder partilhar e trazer conhecimento que no conjunto era partilhado para todos no sentido de habilitar e sensibilizar as instituições para as boas práticas que estavam em causa.
Além disso, o que é que mudou no dia-a-dia interno do regimento de cavalaria? Estamos a falar de militares que vivem diariamente dentro daquele espaço. Houve toda aqui uma tarefa também de adaptação que julgo que não terá sido fácil, uma vez estamos a falar, regra geral, de militares que vivem em camaradas, portanto,
que partilham exatamente
o mesmo espaço. É. Como é que...
Não, isso foi um desafio interessante, que ainda hoje o vivemos, não é? Porque o exército e uma unidade militar desta natureza vive muito da proximidade física, do contacto físico. Não é só viver na mesma caserna, no mesmo compartimento, não. Operacionalmente, em termos daquilo que é o trabalho, os sistemas de armas, no nosso caso, de uma unidade de cavalaria, são viaturas blindadas, e essas viaturas blindadas têm guarnições de 4, 5, 6 homens, portanto, que trabalham num espaço confinado, uma viatura blindada, pequena, fechada. E, portanto, até nisso nós tivemos que impor regras e neste período dramático que vivemos, portanto, tivemos que aceitar exceções. Portanto, uma viatura, um sistema de armas que devia trabalhar com uma guarnição de 6 homens, passou a trabalhar só com 3. E, portanto, tivemos que nos adaptar a esse trabalho de ser feito num modo degradado, não é? E, pronto, e mesmo no refeitório, nas casernas, portanto, todas as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde estão a ser respeitadas no regimento. Portanto, deixou de haver aquele convívio social que é muito característico e que é uma pedra-chave no alicerçar da coesão militar. Deixou de existir. Portanto, nós não almoçamos desenquadrados, não há frente a frente, sempre com distanciamento social, sempre com a máscara. E pronto, mas é essa adaptação que tem de ser feita e que é hoje a realidade.
Estamos a falar de quantos militares atualmente no Regimento de Cavalaria?
Nós, no Regimento de Cavalaria, neste momento temos cerca de 290 militares, portanto, mas uma parte deles, digamos, neste momento, cerca de 53 militares, ou seja, quase um quinto dos militares estão projetados em Forças Nacionais Destacadas, o que para nós é bastante bom. Portanto, grosso modo, nós somos cerca de, andamos ali nos 230, entre oficiais, sargentos e praças, portanto, cerca de quase 3 dezenas de oficiais, 60 sargentos e uma centena e meia de militares. Os números são voláteis porque há muita gente em formação, há muita gente em diligências e, portanto, os números variam diariamente. Eu, por exemplo, hoje, no quartel, tinha 16 oficiais, 32 sargentos e 60 praças, que é um número, não é o número que nós deveríamos ter. Aliás, a questão dos efetivos é um desafio hoje às lideranças, porque não é desconhecido, mas que há um problema de efetivos nas unidades e, portanto, a gestão do pessoal tem de ser criteriosa e, portanto, com este volumar de tarefas, tem que haver um cuidado de as cumprir, mantendo também aquilo que são as responsabilidades inerentes à nossa missão de uma unidade de combate. Temos sistemas de armas exigentes, que têm de ser mantidos, que têm critérios de manutenção programada mensais, semestrais, e que têm de ser feitos. Portanto, tudo o que nos é solicitado, e tirando aquele primeiro confinamento, aqueles primeiros confinamentos em que efetivamente aí não fizemos nada, porque foi a ordem de confinarmos, a verdade é que assim que pudemos, nós tivemos que retomar todos os trabalhos de manutenção aos sistemas de armas, manutenção das instalações, do quartel. Portanto, a vida da unidade tem que ser mantida, porque é um espaço onde vive muita gente.
E a presença de mulheres no exército português é crescente ao longo dos anos, repercute-se também aqui no Regimento de Cavalaria?
Sim, sim, sim. O Regimento de Cavalaria tem cerca de 12% do seu efetivo são mulheres. Efetivamente, e cada vez mais, a profissão de soldado, e quando digo soldado, digo eu também sou um soldado profissional, não tem género. Portanto, hoje, cada vez mais, as mulheres e os homens, não há diferenciação. Portanto, hoje, o regimento tem cerca de 12% de mulheres e elas integram-se perfeitamente em todas as funções de qualquer natureza, administrativa ou logística, ou mesmo em funções de combate.
Como já falamos também aqui, Coronel Miguel Freire, há podemos dizer que um afastamento dos jovens na carreira militar. Como é que isto se combate também por vós? Porque é necessário também aqui apelar, obviamente, temos de ter, no fundo, elementos apelativos para que os jovens também se interessem pela carreira militar. O que é que falha aqui? Qual é o contexto que fomos... com que nos fomos confrontando que levou a este afastamento?
Eu não sei se há propriamente um afastamento. Há pouco tempo um canal de televisão fez uma reportagem muito interessante, foi Geração 1525, entrevistou tanto este leque alargado de jovens que vão dos 15 aos 25 anos, e efetivamente o que é que se verificou? Que... os assuntos de segurança e defesa não fazem parte das preocupações sequer desta juventude. E isso é um bom sinal. Assim, está consolidado hoje, está interiorizado na juventude que a paz é um dado adquirido e que, portanto, nem se coloca no horizonte longínquo qualquer problema em relação à paz. E isso é efetivamente bom. E só temos que nos orgulhar disso. Mas a verdade é que isso, no fundo, está circunscrita à Europa e à cultura ocidental, digamos assim, incluindo os Estados Unidos e o Canadá. Mas a verdade é que a paz é um bem muito, muito frágil. É um bem muito frágil. E, portanto, felizmente hoje não é pedido às juventudes que peguem em armas e que aprendam a fazer a guerra, como foi feito na minha geração, em que havia serviço militar obrigatório, ou na geração dos avós, dos jovens de hoje, em que foram, de forma obrigatória, mandados para a África para combater numa causa que na altura era entendida como justificativa, a manutenção das colónias e das províncias ultramarinas. E, portanto, mas a verdade é que o facto de hoje não se pedir esse sacrifício à juventude, aliás, a única obrigação militar hoje dos jovens é frequentarem um dia, que é o dia de divulgação, o dia da defesa nacional, ou seja, eles irem um dia a uma unidade das Forças Armadas para conhecer a dinâmica das Forças Armadas, terem uma amostra, terem uma experiência daquilo que são os equipamentos, e depois da parte da tarde até tem briefings com outros parceiros estratégicos, como são as Forças de Segurança ou o Ministério da Saúde ou o Ministério da Educação. Mas lá está, portanto, o que é hoje pedido a um jovem é que passe apenas um dia nas Forças Armadas. Claro que isso não é suficiente para os jovens interiorizarem que a paz é algo que tem de ser mantida. Portanto, nós ali no regimento, nestas atividades, ou ao fim do dia, quando o comandante se despede diariamente dos cerca de 150 jovens, que numa situação normal, agora com a pandemia está suspenso, mas que numa situação normal visitam, portanto, frequentam o centro de divulgação do Dia da Defesa Nacional no Regimento de Cavalaria 6, quando nós nos dirigimos a esses jovens... Ou então, quando duas vezes por semana, numa formatura em que fazemos também no regimento e os jovens da Defesa Nacional assistem, nós lembramos. Vejam, não se esqueçam que o facto de hoje a vossa geração ser só pedido para virem um dia à tropa, como se diz, na gíria, e vir à tropa, a verdade é que a geração dos vossos pais e a geração dos vossos avós teve um contexto completamente diferente. E nós só temos de estar orgulhosos dessa evolução. Mas isso não invalida que não tenha que haver jovens a vir para as Forças Armadas e que as Forças Armadas não continuem a ser uma necessidade. Okay? Agora, hoje o servir nas Forças Armadas é um ato voluntário. E, portanto... E é esse reconhecimento que tem de ser feito ao jovem que, por muitas razões, e a maior parte das razões que hoje levam os jovens a vir prestar o serviço militar voluntariamente é, geralmente, terem projetos de vida associados a uma carreira nas Forças Armadas ou nas Forças e Serviços de Segurança. E, portanto, a entrada no Exército ou num qualquer outro ramo das Forças Armadas é uma porta de entrada. Mas a verdade é que hoje o que se verifica é que, tirando esse universo de jovens, não há muito mais. Portanto, os jovens, aquela ideia de vir ao exército num tempo circunscrito no tempo para apenas ganhar uma experiência profissional diferente para valorização de competências pessoais e profissionais, porque o exército tem essa oferta. O exército tem essa oferta.
Outra questão que eu considerava interessante sublinharmos aqui é... Lá está, se entrar no exército não significa que não pode tirar um curso superior, não significa
claro,
que...
Claro, claro.
Há toda uma série de valências associadas
ao exército. E de incentivos da parte das Forças Armadas para que o militar possa organizar a sua vida numa prestação de serviço, portanto, servir Portugal no exército, mas ao mesmo tempo valorizar-se e preparar o seu desenvolvimento pessoal e profissional para, terminado o tempo que ele entender como adequado prestar o serviço no exército, poder iniciar uma vida no mercado civil de trabalho. E, portanto, e nisso é que nessa matéria o Regimento de Cavalaria 6 aqui em Braga é efetivamente uma unidade muito apelativa, porque o facto de estar integrado numa cidade como Braga, uma cidade cosmopolita, com uma oferta extraordinária em termos académicos, culturais, desportivos, faz com que e, efetivamente, o Regimento de Cavalaria 6 seja, no universo alargado das unidades do Exército, uma daquelas que não teria problemas nunca em completar todos os seus quadros orgânicos, porque o norte do país e esta região dentro do Oramim tem uma forte tradição de serviço militar voluntário. E, portanto, no caso particular do Regimento, o que nós temos nos militares, e falo das praças, que são aquelas que têm um vínculo contratual diferente, porque não podem ter não têm um quadro permanente, o que nós temos aqui no regimento são, efetivamente, militares que vêm para o regimento porque o regimento oferece-lhes uma proximidade física à sua área de residência e, portanto, podem conciliar aquilo que é a vida profissional, pessoal e familiar. E se tiverem objetivos bem definidos e tiverem a suficiente autodisciplina, efetivamente eles conseguem organizar-se e, terminado o tempo máximo de serviço, no caso de um regime voluntário ou contrato, são de 6 anos, eles poderão ter então as competências necessárias para iniciar uma carreira ou uma profissão num campo que lhes seja favorável e que eles gostem.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com o comandante do Regimento de Cavalaria número 6 em Braga, o Coronel Miguel Freire. Coronel, relativamente ainda aos jovens e àqueles que ainda têm dúvidas se seguir ou não o serviço militar, como é que é um primeiro ano de um serviço militar?
Olha, isso é uma questão interessante porque o Regimento voltou a ter responsabilidades de formação inicial de militares, ou seja, nos últimos 3, 4 anos o regimento estava como responsabilidade única, digamos, a garantia de unidades operacionais de combate, aprontamento de forças nacionais destacadas também, para os diferentes teatros de operações, e já em 2019 tinha sido feita uma experiência de, no Regimento de Cavalaria 6, dar-se o curso de formação geral comum de praças do Exército, que é no fundo a recruta, como nós dizemos em gíria, em linguagem vulgar, que inclui uma instrução básica e uma instrução complementar. E, portanto, e agora em 2020, voltámos a ter essa responsabilidade, não só o regimento, mas o exército, que antes tinha estes polos de formação limitados a Chaves, Abrantes e Beja, por força da pandemia e para que não houvesse grandes aglomerados nestes polos de formação, o que o Comando do Exército decidiu foi descentralizar a formação e, mantendo a incorporação dos mesmos efetivos, distribuí-los de uma forma equilibrada por mais regimentos. E é assim, desta forma, que o regimento tem mantido uma formação ininterrupta de diferentes cursos de formação, desde, portanto, abril, desde maio até dezembro, até janeiro, inclusive. E, portanto, isto tem-nos dado uma percepção muito real daquilo que são as aspirações dos jovens quando ingressam no exército. E o que nós verificamos, efetivamente, é que os jovens que vêm com projetos de vida mais ou menos bem definidos e que, na maior parte dos casos, como eu referi há pouco, estão associados à ideia de um projeto de vida numa profissão nas Forças Armadas, ou nas Forças de Serviço de Segurança, esses jovens têm muito sucesso e não apresentam problemas. Agora, o jovem que vem simplesmente experimentar, porque até é fácil fazer um processo de candidatura, porque no Dia da Defesa Nacional até lhe agradou, ou até porque simplesmente houve um amigo que se inscreveu e ele também, por sugestão, se inscreve, esses têm alguma dificuldade. E nós temos, efetivamente, uma taxa de atrição elevada entre o número de jovens que são incorporados e aqueles que terminam efetivamente a instrução básica, geram bandeira e depois prosseguem para a instrução complementar. E essa taxa de atrição, que no, por exemplo este ano anda na casa dos 40%, que é elevadíssimo e é uma das nossas preocupações de tentar compreender o que é que se passa aqui para tentar inverter esta situação, mas efetivamente nós somos confrontados com algumas situações que até nos surpreendem. O jovem que anda preocupado, faz a candidatura, no dia em que entra na unidade, em que recebe a farda, no dia seguinte está a querer desistir. E nós, e individualmente, temos essa preocupação de ouvir o jovem. Então, mas calma, o que é que se passa? Ah, eu não me adaptei, ainda não tive, não é bem isto que eu quero. Mas calma, nós ainda não viste nada, portanto, tiveste aqui apenas um dia.
Tem a ver com a pressa dos jovens dos dias de hoje.
Sim, se calhar um bocadinho. E é efetivamente, é diferente um indivíduo entrar num processo formativo no Exército, nas Forças Armadas, do que numa universidade, ou numa escola, ou numa fábrica. E há ali um choque. Embora, eu diga-lhe sinceramente, nós, o Exército está atento a isso, e, portanto, aquelas imagens catastróficas no início, os recrutas são insultados, ofendidos, não existe nada disso. O jovem hoje é tratado como um jovem adulto, um profissional, e agora, claro que há aquela inerência à condição militar, da disciplina, do atavio, das regras, e é aí que muitas vezes entra um choque com os jovens muito habituados a fazerem aquilo que querem, a terem tudo mais ou menos no imediato e de forma instantânea, que não é assim no Exército, não é assim em qualquer profissão, não é?
Coronel Miguel Freire, antes de começarmos esta nossa entrevista, falávamos aqui um pouco sobre esta atualidade também e percebíamos aqui, estamos a atravessar uma pandemia, depois da pandemia sabemos que vem uma crise económica pela frente e muitas vezes é nestas crises que há uma, não é reconciliação, mas em que muito mais jovens provavelmente decidem ingressar pela carreira militar.
Sim, é verdade. Nós já, quando foi a crise financeira há uns anos atrás, nós verificamos efetivamente que não havia muitas dificuldades no recrutamento. E só nos períodos em que não há problemas de emprego e que há oferta, aí no Exército os níveis de incorporação descem. Portanto, sim, podemos prever que com uma crise social, de emprego, uma crise económica, possamos vir a ter mais incorporações, porque efetivamente o Exército e as Forças Armadas oferecem um emprego estável. Eu não gostaria que fosse assim, não é? Eu não gostaria que o Exército ou as Forças Armadas pudessem estar a robustecer em termos de efetivos à custa de uma situação económica e social no país. Portanto, eu preferiria muito mais que termos um país próspero, económico, economicamente, e termos umas forças armadas robustas, com efetivos, porque há efetivamente um sentido e um sentimento de serviço comum, de servir o país, de prestar um serviço cívico numa vertente militar para que o Exército e as Forças Armadas de Portugal possam ser efetivamente profissionais, credíveis.
E para servir o país, o Regimento de Cavalaria número 6 em Braga tem também, regra geral, a preparação de missões lá fora.
Sim.
Neste momento está alguma em curso?
Está. Neste momento nós temos militares destacados na República Centro-Africana. Estão a regressar e vai chegar a última leva de militares que tiveram no Afeganistão. Aliás, o regimento esteve desde o início destas missões, portanto, em meados da década de 90 do século passado, o regimento esteve sempre nesta frente de combate que é aprontar e projetar forças nacionais destacadas. Portanto, o regimento esteve nos Balcãs, na Bósnia, no Kosovo, esteve em Timor-Leste, mais recentemente no Iraque, no Afeganistão e agora na República Centro-Africana. E inclusive também tivemos na Lituânia, no âmbito de missões da NATO. E portanto, esta oferta é muito apelativa aos jovens, porque há naturalmente um sentimento de pôr em prática o conhecimento e a formação que se foi tendo ao longo do tempo. Para além de, é altamente motivador prestar serviço numa força num país em que nós vemos que tem mesmo necessidade de apoio. E, portanto, numa missão em qualquer um destes países em que eu referi, tirando o caso da Lituânia, que era específico, que não é um teatro de operações, portanto, todos os outros foram locais flagelados pela guerra e, portanto, é humanamente enriquecedor um indivíduo sentir-se que está efetivamente a colaborar para uma paz melhor naquele país. E, portanto, isso é altamente motivador. Para além de lá está, como eu disse, haver um sentimento prático daquilo que foi o conhecimento, a formação que eu, ao longo dos tempos, fui desenvolvendo. E depois o contexto multinacional, portanto, é também uma experiência muito enriquecedora ver outros países, outras forças armadas, ver outras realidades, e isso faz-nos sentir, faz-nos crescer. E isso para um jovem de 20, de 24 ou 26 anos é altamente enriquecedor. Por isso é que um militar, quando cessa a sua prestação de serviço, é uma pessoa extraordinariamente enriquecida do ponto de vista técnico, mas também humano, porque teve uma experiência diferente. Não viu só as coisas através do monitor do computador ou dos ecrãs da televisão. Viveu. E como há pouco referia, esta situação pandémica, que também nos causa aqui grandes desafios, o sentimento também é mais ou menos o mesmo, não só no apoio que nós damos ao combate à pandemia, mas também naquele apoio que damos na época de incêndios, em termos de patrulhas de vigilância e detecção, ou em pelotões de rescaldo pós-incêndio. É enriquecedor. Agora, tudo isto é acumulado àquilo que são as tarefas já e que não podem deixar de ser feitas, daqui é a componente militar de manutenção dos equipamentos, da proficiência técnica capaz de os operar. Mas, se me permite, ainda havia aqui uma questão que eu gostava de referir e que se prende com o que vivemos hoje. Nós falamos muitas vezes nesta situação de guerra, estamos em guerra com o Covid e os cenários são de guerra. Eu confesso que pessoalmente, e isto é muito pessoal, custa-me ouvir esta classificação. Eu aceito que seja uma catástrofe. É efetivamente catastrófico. Mas não é uma situação de guerra. A situação de guerra, e nós todos vemos o que são situações de guerra em que vemos na televisão e em teatros e em locais onde eu já estive, em que não há hospitais. Os hospitais estão destruídos. não há supermercados com as prateleiras cheias. Há racionamento. Isso é que é uma situação de guerra. E, portanto, julgo que deveríamos ter até aqui alguma cerimónia no uso deste léxico.
Quero acreditar que será mais, quando se fala em cenário de guerra, podemos restringir mais àquilo que se está a passar neste momento nos hospitais. Provavelmente é mais nesse
Sim,
sentido,
não, mas mesmo nos hospitais,
o combate diário dos próprios profissionais de saúde.
Sem dúvida.
Chegarem ao ponto de terem de escolher.
Escolher.
Acredito que possa ser comparado ainda de certa forma.
Certo, mas mesmo numa situação de guerra, um hospital é destruído e é bombardeado. E aconteceu, e acontece ainda hoje, não é? Mas lá está, são situações muito exigentes, de catástrofe mesmo, é o que nós vivemos neste momento e temos que trabalhar no sentido desse combate.
Exatamente. Coronel Miguel Freire, olhando aqui para a própria estrutura do regimento de cavalaria, temos sempre aquela imagem de edifícios antigos, já há décadas e décadas atrás, mas vai havendo aqui uma reformulação e requalificação dos espaços?
Tem que haver. Aliás, isso é um esforço continuado de todos os comandantes, não só dos comandantes, de quem serve no regimento, de melhorar as condições de vivência e de habitação no regimento. O regimento é um regimento da década de 50, do século passado, numa altura em que o exército foi feito um esforço, portanto, de construção de edifícios vocacionados para instalações militares, não é? Mas a verdade é que o regimento de Cavalaria 6, na sua aparência, mantém o aspecto físico de um quartel com 70 anos, mas a verdade é que tem havido um esforço muito, muito forte de todos os comandantes e de todos quando servem no regimento de melhorar as instalações. Portanto, hoje as casernas, os compartimentos foram fechados, as casernas têm aquecimento central, as instalações sanitárias foram convertidas e não diferem muito de umas instalações sanitárias de um bom ginásio. Portanto, há aqui as casernas têm Wi-Fi. Portanto, há aqui um esforço. Eu diria que o regimento tem esses 70 anos, tem uma versão antiga, mas com muitos upgrades. Inclusive, é uma das casernas, infelizmente não se conseguiu que fosse estendida a todas as casernas, mas temos até uma caserna já que é um modelo daquilo que há de ser o futuro, que são compartimentos de 4 militares, com instalações sanitárias próprias partilhadas por 2 compartimentos, ao invés do que temos do antecedente, que são, portanto, compartimentos de 6 a 8 militares e com umas instalações sanitárias únicas para cerca de 6 compartimentos. Mas pronto, tem havido um esforço mesmo naquilo que são as áreas comuns do refeitório. O refeitório tem ar-condicionado, tem, portanto, é um espaço climatizado. O bar geral, portanto, há um esforço no sentido de proporcionar aos militares as melhores condições possíveis.
Já fomos aqui falando da ligação à sociedade civil, agora, obviamente, também, de certa forma, em algumas que eram as estratégias interrompida por causa da pandemia, mas há também uma ligação à comunidade e à cidade de Braga. Em determinadas alturas, temos aqui o regimento de cavalaria a sair da...
Na linha da frente. Na linha da frente,
a circular pela cidade.
Portanto, é verdade.
É importante também mostrar que estão aqui, do que é que são feitos.
Exatamente.
E a importância que ainda têm, precisamente, há pouco falava, obviamente, da paz e da importância da paz, mas é importante estarmos sempre preparados, porque nunca sabemos.
Exatamente. Não, o regimento, e eu confesso que desde que tomei posse, portanto, depois com a vinda da pandemia, nem tenho tido a oportunidade de usufruir em plenitude deste forte acolhimento e interação que existe entre o regimento e a cidade de Braga. Não é só a cidade de Braga, os municípios, os concelhos aqui desta região, de Entre Douro e Minho. É com muita pena minha mesmo, mas a verdade é que há efetivamente um forte relacionamento. Portanto, anualmente o regimento tem a preocupação, mesmo no dia festivo do regimento, em julho, de criar atividades que envolvam a cidade. Geralmente no centro da cidade montamos mostras de material, estações dinâmicas, organizamos anualmente a gala equestre, ou concertos da Orquestra Ligeira do Exército. E, portanto, para além, isto por iniciativa do Regimento. Mas temos também sempre a porta aberta a apoios que damos a quem nos solicitar. Ainda o ano passado, em março, estava previsto a realização de um campeonato europeu de atletismo em Braga e nós estávamos no apoio, já tínhamos cooperado com a Câmara Municipal de Braga no sentido de apoiar incondicionalmente não só na instalação na capacidade de alojamento, mas também naquilo que são os anexos do regimento, um espaço que permite criar uma pista de corda-mato ou muitas outras atividades. Portanto, isso é daquelas coisas onde a pandemia veio efetivamente impactar de forma drástica e para muita pena nossa, porque havia muita coisa a fazer.
Entre aquilo que é o vosso dia-a-dia também, de algumas experiências pela qual os militares têm de passar, recordo-me ainda há poucos dias estiveram em sobreposta.
Exatamente.
Numa ação.
Nos exercícios finais, no curso de formação geral comum de praças, portanto, no processo formativo, como eu disse há pouco, temos a instrução básica, depois o jarão bandeira e depois a instrução complementar. E pronto, e com regularidade, sempre que pudermos, em termos de exercícios, saímos do espaço confinado, digamos assim, do regimento e vimos para aquilo que são os espaços que a cidade e os arredores da cidade oferecem para treinar militarmente. E, portanto, tivemos os nossos soldados em sobreposta, onde se montou uma base de operações e dali, durante uma semana, decorreram exercícios e instrução de formação militar. E que termina, naquele caso, com uma marcha apeada da região sobreposta até ao regimento. E, portanto, também é importante que a população veja que os militares não fazem tudo. E, portanto, a parte do treino militar rigoroso, disciplinado, exigente fisicamente, também tem de ser visto e testemunhado pela comunidade. Portanto, sempre que podemos, abrimos portas e realizamos essas atividades também cá fora.
Coronel Miguel Freire, estamos mesmo a terminar esta nossa conversa e gostaria de terminar precisamente lançando-lhe um desafio, deixar aqui uma mensagem à população no seu todo. Temos aqui várias questões. Temos a questão de algum afastamento dos jovens, provavelmente ao Exército. Temos notícias relativamente recentes da atualidade do nosso país com alguns problemas, nomeadamente entre militares, algumas polémicas, alguns casos de justiça. É importante passar a mensagem também de que nada é. Se estamos a falar de exemplos particulares e não daquilo que é a realidade cotidiana.
Não, exatamente. Quer dizer, qualquer instituição tem os seus problemas e, portanto, o Exército não é isento de problemas. Aliás, qualquer instituição que viva das pessoas pode haver problemas. Não, mas de uma forma geral é assim. O Exército e o Regimento de Cavalaria 6 em particular, que é disso que falamos, é um conjunto de pessoas, de seres militares, cidadãos, genuinamente empenhados em servir Portugal. E servir Portugal no Exército. E, portanto, aquilo que a cidade de Braga, a região norte, a região de Entre Douro e Minho deve saber do regimento é que o regimento está incondicionalmente disponível para apoiar naquilo que for preciso. Nós temos a nossa obrigação militar, portanto somos, e não nos podemos nunca esquecer disso, temos como responsabilidade uma unidade de combate que tem de ser aprontada, tem de ser mantida, tem de ser qualificada. Portanto, e isso requer muito tempo, requer muito trabalho de discussão, de planeamento. Todo o treino militar assenta numa lógica de repetição, de memória muscular, para que as coisas possam ser feitas de forma proficiente, rigorosa, sem perder tempo. Mas para além disso, nós somos cidadãos ávidos de, como qualquer outro, de ajudar, de colaborar e de fazer parte ativa da comunidade. E, portanto, o regimento tem estado e vai continuar a estar empenhado com as suas pessoas e com os seus recursos no apoio que for necessário ao combate à Covid-19, mas quando terminar podemos e estamos sempre disponíveis para continuar na senda daquilo que tem sido a nossa relação íntima e cooperante com a comunidade e sentirmos uma força viva da região.
Coronel Miguel Freire, muito obrigada. Chega assim ao fim esta entrevista com o comandante do Regimento de Cavalaria 6 em Braga. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.